agora, sendo mãe, sendo esposa e todas essas funções extras, inclusive no voluntariado, que é um negócio de doação mesmo.
É, então, eu nasci aqui em Xaxim, né? Então, me criei no interior até meus 21 anos. Aí depois a gente veio, que a gente chama pra cidade, né? Quem é do interior fala assim. E aí eu comecei a trabalhar, né? No comércio, em certos estabelecimentos. Depois eu tive a oportunidade de cursar direito, né? Aqui na nossa cidade. Eu fiz parte da primeira turma de direito da Seller Faculdades. Me formei ali em 2011. Após a minha formação, eu já, né, fiz aí a prova da ordem, conseguia já na primeira passar também. E aí depois foram surgindo as oportunidades, né? Eu trabalhava naquela época na Seller, eu trabalhava à noite na Seller, né? Durante o dia, perdão, e à noite eu estudava. E aí, quando eu me formei, eu sempre trabalhei, quando eu comecei a trabalhar na Seller, eu trabalhei como telefonista. Uhum. E aí, depois, quando eu fui para fazer a faculdade, eu consegui ali o espaço no núcleo jurídico, né? Então, aí eu já fui abrangendo ali esse espaço na área profissional. Aí, quando eu me formei, eu pensava mais em concursos públicos, né? Mas por incentivo do meu marido, eu prestei a prova, consegui passar e depois eu tive um convite muito especial que foi ali do meu sócio até hoje, doutora Dacira Araldi, que a gente está, né, nessa luta há 12 anos, eu e ele mais de 30. Então, após a gente foi, então, falando de Rotary, em 2012, meu marido assumiu, entrou como voluntário e eu entrei como esposa de rotariano. Uhum. Mas como voluntária, realmente rotariana, em 2017.
É engraçado, o próprio Rotary tem uma história bacana de abertura às mulheres, né? Existia uma regra antigamente que eram os homens lá, as mulheres participavam mais das ações sociais, né?
Sim, tu sabe que o Rotary, ele foi fundado em 1905, lá em Chicago, né? Então, foi formado primeiramente por 4 homens, era só homens, e foi perdurando durante 84 anos. Só em 1990 e 89 que a gente conseguiu entrar no Rotary. E hoje, se tu vê uma estatística mundial, nós somos 25% de mulheres rotarianas. Olha só, mas no Brasil tem um pouquinho mais, somos em 31%.
O Brasil está à frente, então.
O Brasil está à frente, a gente está crescendo, né?
E trabalhar com voluntariado não é fácil nem para o homem, né? Quem der para a mulher assumir um compromisso desse, como é que para ti foi na tua vida, tendo que interligar a questão profissional? Você é mãe de um menino, né?
O Nicolas.
O Nicolas, né? Como é que foi? Como é que, assim, porque a gente tenta mensurar para quem está ouvindo essa questão. Pode parecer tudo, Simone, mas tá tudo certo, foi fácil, ela tá confortável ali hoje, né? Mas teve a trajetória, né, Simone?
Tem a trajetória. Você tem que estar, em primeiro lugar, você tem que querer servir, né? Porque o voluntariado é isso. E você tem que estar bem em primeiro lugar. Porque para você servir o outro, você tem que se sentir bem e estar bem. Então, às vezes é complicado porque você tem que abdicar de algo teu, de repente um final de semana com a tua família, para poder servir o próximo. Mas isso te engrandece, isso te faz bem, você poder ir lá, saber que você tá ajudando, né? Por exemplo, o Rotary, a gente fala ali de auxílios, a gente tem o banco ortopédico, com mais de 250 equipamentos que a gente consegue dar manutenção nesses projetos que ao longo do ano Rotary a gente faz, para poder manter e para poder prestigiar a população que necessita.
Hoje, na advocacia, as mulheres, segundo um dado que eu procurei aqui, são 50% mais, né? Hoje já tá mais, é o dado
do
ano passado. Somos
51%,
sabe? No Brasil, né?
No Brasil. Tu sabe que isso é bem importante, né? A gente vem a cada ano, a cada dia conquistando o nosso espaço, mas ainda é muito difícil, né? Então, você veja bem, a primeira mulher advogada no Brasil, ela se formou em 1898 e conseguiu só se inscrever no quadro de advogados em 1906, a Mirtes Campos. Por quê? Porque naquela época, né, era tudo dominado pelo sexo masculino. E era difícil você ver uma mulher abrindo aí o espaço para as demais, né?
Sim.
Então, ela se formou e ela tentou a inscrição, mas não conseguiu. E o pessoal falou assim, na época: olha, para você conseguir um pouco de experiência, né, você vai trabalhar como estagiária, pós-formada. Naquela época não tinha que prestar ainda a prova da ordem, né? Mas ela foi, não desistiu. Ela era muito inteligente, muito perspicaz, conseguiu fazer, né? Então ela foi em 1906, ela conseguiu aí a inscrição para poder advogar. E ela, olha só, foi uma grande pioneira para conseguir as mulheres ter o direito de voto. Em 1932 a gente conseguiu votar, né? E tu pega ali uma retrospectiva das nossas conquistas, isso no Brasil, né? Em 32 a gente conseguiu votar, e veja bem, em 1962 que a mulher conseguiu trabalhar fora sem a permissão do marido.
Então tinha que ter o aval, né?
Tinha que ter o aval, olha só, gente, né? As nossas conquistas e as nossas lutas. E aí, avançando um pouquinho, em 2006 a gente conseguiu com a Maria da Penha a lei que protege, né, a mulher contra a violência doméstica, que é a Lei Maria da Penha.
A gente até trouxe um dado aqui que hoje ainda, infelizmente, tem muitos casos de... Se fala que o Brasil vive uma epidemia de feminicídios, de violência doméstica, porque a lei é um papel, né, Simone? Tem a medida protetiva, ele sabe que o agressor, ele, na maioria das vezes, ele não respeita, ele não tá nem aí, né?
Ele não tá nem aí, porque a gente sempre fala, quando há necessidade de fazer essa medida, que quem vai vigiar é a mulher. Então, ela tem essa medida, o agressor sabe que não pode se aproximar tantos metros conforme a decisão, mas mesmo assim ele se aproxima, e mesmo assim a gente tem conhecimento de tantos casos, né, que chegam ao óbito, e isso é bem triste. Mesmo com essa lei, ainda a gente não conseguiu, né, de uma forma eficaz, proteger a mulher contra esses agressores, né?
Como mulher e como advogada, sua sugestão, sua mensagem para casos de violência seria, eu acho que o que a gente vem sempre fomentando é não deixar isso ir se perpetuando dentro do círculo, né?
Tu sabe que teve um caso que me marcou ainda quando eu era estudante, que eu era a secretária do núcleo jurídico. Então, eu sempre atendia os casos lá na frente e fazia ali a distribuição. Uhum. E teve uma mulher, que geralmente era na segunda-feira, tá? Então, final de semana, ou por bebidas, ou enfim, né? A mulher veio, ela tinha sido atendida, ela tinha sido agredida uma faca, ela teve a mão cortada, né, parte do corpo aqui também, e ela veio para fazer a separação, o divórcio, né? A gente pegou toda a documentação, tudo bem certinho, e aí era uma vez por semana o atendimento. Na outra semana ela não voltou, porque a gente fez tudo, ela não voltou, e aí eu entrei em contato com ela. Aí ela me disse: ah, eu resolvi dar mais uma chance.
Ai, ai.
Né? Tudo bem, a gente não sabe o que você vive dentro de casa, a gente não sabe o que você vive, de repente, a condição, a dependência financeira do marido também leva, às vezes, essas mulheres a acabarem aceitando isso, né? Mas veja bem, voltou. E olha só, o que pode levar isso, a de repente, a um feminicídio?
Geralmente,
esse fato me marcou, né, muito, porque eu como mulher penso, você não pode aceitar agressão, sim, de forma alguma, seja verbal, seja física, no trabalho. Você tem que se valorizar e você tem que ter voz, porque se você se cala, cada vez mais fica difícil.
Qual que é a relevância da data que a gente vai celebrar amanhã? Na verdade, o mês inteiro é falado, mas para ti hoje, tem talvez, mas é que todo ano tem que celebrar, é só mais uma data. A gente vê que não é só uma data, porque as coisas vão mudando a cada ano também, né, Simone?
Tu sabe que essa data, ela é diferente das outras, ela não foi criada pro comércio, né? Mas ela acabou sendo comercializada, né? Então chega dia 8, os homens mandam flores, chocolates, e que bom, né? Isso é bom pra a gente, se sente agraciada, né? Pro comércio é bom, para nós é bom, mas a gente não pode esquecer que essa data é pra gente comemorar as nossas lutas, as nossas conquistas. Em vários centros ainda existem mulheres que saem às ruas, né, para reivindicar melhores condições salariais, que ainda tem muita mulher que por mais que às vezes tenha mais instrução que o homem, existem empresas ainda que preferem homem do que mulher. Né? Então, para a gente reivindicar isso, continuar na luta contra a violência, né, contra, enfim, as nossas lutas diárias, isso é muito importante, a gente não pode esquecer. E levando em consideração que essa data, ela só foi oficializada em 1975 pela ONU, né? Se tu vai parar para pensar por que se criou o Dia Internacional da Mulher, há várias histórias. Tem ali em 1909 que teve a primeira, eu acho que a gente ficou sabendo, lá nos Estados Unidos, que teve 15 mil mulheres que saíram para reivindicar melhores condições de trabalho. Aí depois, em 1911, veio aquela história bem famosa, né, daquela fábrica de tecidos que queimou mais de 130 mulheres. E aí foi seguindo a história, né? Cada vez mais ali as mulheres saem para as ruas para reivindicar os seus direitos. E uma conquista muito boa foi ali com a Constituição de 1988, que a gente fez a equiparação, né, homem e mulher, no papel.
É,
ainda na teoria. Realidade, na teoria, né? Na realidade a gente sabe que não é,
é
assim.
Tanto em
tá um pouco
setor aquém. Privado e público, né?
Todos.
Questão salarial, política, né?
Estamos conquistando o nosso espaço, está aumentando. Né? E assim, eu vejo que hoje eu luto, amanhã vai ser a outra geração para a gente não parar, né? Então eu vejo que, por exemplo, a geração passada, olha quantas conquistas teve pra gente estar onde estamos hoje, né?
Uhum.
Né? Por exemplo, eu, mulher, estar aqui na rádio falando, antigamente
não
era
tinha,
difícil, né?
É.
Então era um mundo dominado pelos homens, né? E hoje a gente tá indo ali, a gente sabe, né? Que as empresas que possuem no quadro as mulheres, além delas serem muito capacitadas, tem todo aquele toque feminino que deixa o ambiente mais bonito, né? Que tem uma florzinha aqui, um cafezinho ali. Então, assim, é o toque feminino, além da profissional. Isso é muito importante.
A essência da mulher mesmo, a gente até comentava com o Giovana antes, que naturalmente, né? O criador fez desse jeito. A mulher consegue pensar várias coisas ao mesmo tempo, fazer várias coisas, né? E o homem geralmente era mais focado, não, vou fazer isso aqui para depois pensar em outra coisa, né? Esse dinamismo que eu acho que vem a calhar com o tema, inclusive, aqui desse dia que amanhã, que é invista nas mulheres para acelerar o progresso.
Invista, tu sabe que teve um dado do IBGE em 2023, das mulheres que trabalham, né? Que 22 horas por semana elas gastam em trabalhos domésticos, né? Enquanto os homens 10 horas semanais, o dobro, né? E aí vem filho, aí vem toda aquela outra situação, né? Que a gente tem e que é boa também, né? Não dá pra reclamar. Eu sempre falo assim, tu tem que correr atrás do que tu quer, tu tem que conquistar o teu espaço, porque se tu ficar parada, tu não vai a lugar nenhum, né? É como o lema do Rotary, crie esperança. Mas você vai buscar, você vai atrás. Senão.
Não tem, né?
Não tem.
O Simone, uma pergunta talvez até tabu. Existe ou é mito o tal do boicote no próprio universo feminino?
Claro que existe.
Entre as próprias mulheres ali.
Existe, tem? Em todo lugar. Em todo lugar existe.
Isso também é desafio, então, para o diário, né?
O que acontece? No próprio universo jurídico existe muito isso, né? Eu vejo a classe, por exemplo, médica, ela é muito unida, né?
Uhum.
Não que nós, advogados, não somos, mas a gente sabe de bastante profissionais que boicotam o outro. Isso é triste e isso teria que parar. Porque assim, eu preciso. Tô na mesma área, você é meu colega. Eu preciso que você cresça para mim crescer também.
Sim.
Vamos se ajudar, né? Agora não boicotar.
Sim.
Isso é puxar o tapete do outro, não é justo. E eu sempre falo, a lei um dia te devolve.
Te pega, né?
Te pega.
A lei
né?
do retorno,
porque,
né?
Porque assim, ó, a advocacia. Ela é uma tutela, né, jurídica que todo cidadão vai precisar um dia, né? Então, ou de alguma assessoria, ou de alguma orientação, informação, um dia você vai precisar. Então, assim, olha quanta população que tem. Para que você vai precisar boicotar o teu companheiro, né? É triste isso.
Muito bem. Simone, para nossa parte final aqui, a luta sempre foi por igualdade, né? Em todos os quesitos aí.
Sempre.
Profissional, social. O que que faltaria, né? Essa questão do homem entender, alguns homens entenderem essa questão, que tem ainda muito essa falta de maturidade de alguns homens que ainda não permitem que a sua esposa, sua namorada, busque o seu sonho, estude. Ele acredita, alguns acreditam que não, a mulher tem que ficar aqui dentro de casa, mas ela não quer, ela quer algo a mais. Será que falta parte disso, ou até da própria mulher, de se valorizar e entender, bom, se o meu parceiro não quer, não me apoia, pô, então o que que eu tô fazendo aqui, né?
Esse é o meu pensamento,
né?
Em primeiro lugar, você tem que estar bem, você tem que saber o que você quer e você tem que achar uma pessoa que caminhe do seu lado, não que te puxe para trás, que cresça junto com você, né? Que tenha o mesmo olhar em todos os sentidos. Então isso é, em primeiro lugar, é isso que você colocou, Né? Nós temos que nos valorizar, então se o meu parceiro não me apoia, se ele fica fazendo pressão, né, tanto psicológica, em vários sentidos, para que eu não possa crescer profissionalmente, então cabe a mim não querer mais essa relação, né? Porque aí tende a ficar uma relação doentia e deixar você mal, né?
Na sua experiência, ainda essa busca, ela é mais hoje profissional das mulheres ou ela é social? Ou tem um pouquinho das duas?
Tem um pouquinho
se iguala?
Das duas. Ela tem um pouquinho das duas ainda, né? A gente está buscando, já conquistamos vários direitos, já conquistamos várias conquistas que eu falo, né? Pega ali que nós conversamos, faz uma retrospectiva, mas às vezes como a nossa Constituição, né, colocou ali a igualdade de gêneros no papel, mas infelizmente isso na prática não se vê. Então, assim, por mais que a gente saia, que a gente lute, que a gente vá atrás, ainda existe essa desigualdade.
Estava vendo um dado, novamente é um dado que é negativo, mas é um dado real, que a cada 24 horas, 8 mulheres são vítimas de violência. Essa luta parece que não tem fim, né?
Não tem fim. É a que eu chamo a chance. Eu vou te dar mais uma chance. E de chance em chance, uma hora você não vê mais o dia. Uma hora, infelizmente, acontece do teu parceiro acabar cometendo homicídio, né? Então isso é muito triste.
Temos um exemplo aí desse crime que aconteceu aqui no norte do estado, 10 anos que a mulher estava com ele, tinha ali, claro, envolvimento com drogas, mas há 10 anos ela era violentada. Uma vez ela procurou a delegacia e depois não procurou mais. E ela acabou sendo morta por ele, enterrada no próprio quintal de casa. É uma realidade, assim, às vezes a pessoa ouve, se choca, outra, mas é normal. Não deveria ser normal. Não pode ser normal.
E as pessoas que têm conhecimento dessas mulheres, ajudem-nas, né? Uhum. Porque o que acontece? Às vezes sofre uma pressão tão grande por parte ou do teu parceiro, do teu marido ali, que tu tá casada há tanto tempo, tem filhos e tu não consegue sair dessa relação doentia que te faz mal. Aí você precisa de auxílio, porque às vezes sozinha tu não consegue enxergar o horizonte.
Eu tenho uma última pergunta, Simone, depois eu vou deixar para uma mensagem que você vai deixar aí para os nossos ouvintes. Como que hoje um pai e uma mãe, agora falando de pais de menina, eu me incluo porque eu tenho duas, como que prepara aí? Eu não sei se tu vai também poder responder, porque é muito particular, talvez. Como preparar essas novas gerações de mulheres que estão vindo aí?
Olha, a gente não nasce sabendo. Então, eu penso que, em primeiro lugar, para você ser pai, você tem que ir buscar conhecimento, né? A criança, ela é desafiadora. Uhum. Ela te desafia sempre. Se você não tem... eu sempre falo, o adulto da relação somos nós, pais, né? E às vezes a criança ali numa birra, você acaba perdendo a paciência,
né? Te derruba,
mas você tem que entender que faz parte do crescimento emocional da criança, que faz parte dela, né? Então você tem que poder educá-la e orientá-la, fazer a sua parte para que ela consiga ser um ser humano próspero, né? Com as suas crenças, enfim, mas da particularidade de cada casal, de cada pai ou de cada mãe. Né? Eu e o Márcio, a gente tenta educar o nosso filho da melhor forma possível. Claro que tu nunca vai, né, ser perfeição.
Chegar ao 100% é difícil,
não chega,
né?
Mas a gente tenta fazer o nosso melhor, né? E assim como nossos pais fizeram o melhor na época deles, né?
Naquele
momento, eu sempre digo assim, você se propõe a ser pai e ser mãe, né? Então você tem que saber que você está gerando uma vida e que essa vida precisa do teu apoio, precisa da tua orientação para que ela possa continuar ali o teu caminho, tua trajetória, né? Que ela possa levar adiante ali as tuas lutas, enfim, as tuas conquistas, para que não se perca.
Perfeito. Simone, quero agradecer a tua presença, seu tempo aqui, já parabenizá-la pelo Dia Internacional, que é amanhã. E quero que você deixe uma mensagem aí, principalmente para as mulheres que nos ouvem agora. Talvez algumas tenham sonhos a serem realizados, alguns sonhos que ficaram para trás, mas quem estão ali, manda mensagem para essa galera aí.
Então, eu acho que assim, primeiro lugar, a mulher nunca deve desistir de si mesma, dos seus sonhos, e sempre ir atrás. Não ter medo, porque o que acontece? Se você não conseguir o que você quer, o mínimo que você vai acontecer contigo é que você aprendeu. Você nunca vai perder. Você sempre ou ganha ou aprende, né?
Nunca sai perdendo.
Nunca sai perdendo. Você sempre vai aprender alguma coisa para que na próxima vez você melhore o que você precisava ter feito. Então, buscar, não desistir, se valorizar, né? E se amar. É, isso é fundamental. E eu quero deixar um beijo muito, muito especial de todo o meu coração para minha mãe, a dona Salete, que dona eu amo Salete. Muito, que tem uma história de vida. Antigamente, né, era sofrida, né, mas enfim, que ela é uma pessoa que me inspira muito e que eu tenho muito orgulho dela. Eu amo você, tá, mãe?
Dona Salete, que é a mãe da Simone e a mãe do Bruno, né?
Dois filhos, e da Marisa, né? Também,
três, olha ali, ó.
E não esquecendo da minha sogra, que me ajuda um monte, né, minha mãe me ajuda, meu pai também, com o Nicolas, a minha sogra, e um beijinho especial pra tia Alanda Tiqueleiro, que eu falei que eu ia mandar pra ela, que é uma mulher, linda, né, que ela tá sempre assídua aqui, uma ouvinte. Sim. São mulheres inspiradoras, maravilhosas, né, que tiveram uma geração ali bem sofrida, que fazem parte das nossas conquistas de hoje.
Verdade.
Então, muito obrigada por esse espaço mais uma vez, muito obrigada à Rádio Cultura, né? E mais, finalizando, as empresas que possuem mulheres, né? Que têm as mulheres, não simplesmente deem flores ou deem um cartão, faça uma roda de conversa de mulheres, façam palestras inspiradoras, incentivem as mulheres para que cada vez mais a gente possa ter essa vontade e esse poder de crescimento, né? Então, assim, cabe também às empresas incentivar isso.